Bom dia, Moray Verabotai. Vezot Hanukkah. Hoje é a oitava vela de Hanukkah, último dia de Hanukkah. A gente pede para Hashem que essas luzes de Hanukkah acompanhem a gente durante o ano inteiro. Essa luz que afasta tanta escuridão. Esse reconhecimento de saber agradecer a Hashem e perceber que Hashem é tão bom com a gente. E hoje, último dia de Hanukkah, vamos gravar o último Maaseh Shehayah de Hanukkah desse nosso grande ano. Está falando hoje a respeito um pouquinho talvez da Inquisição, da expulsão dos Yehudim da Espanha e Portugal. E vamos agora falar uma história que aconteceu num navio Lice, assim que chamava. Todos os viajantes do navio Lice estavam dormindo tranquilo na parte de baixo do navio. Tava tudo quieto em volta deles, só se escutava o barulho das ondas. Uau, 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 uau. Isso daqui é como se fosse uma música de fundo. Uma música assim que acalmava. Mas todo mundo já dormindo, tranquilo. Lá no finalzinho, tinha um depósito. E lá ficava muitas caixas. Essas caixas já molhadas, talvez até um pouco mofadas. E ficavam empilhadas uma em cima da outra. De repente, essa pilha de caixas começou a se mexer. E dava para escutar um barulhinho. Embaixo dela, dava para perceber a cabeça de um menino bem, bem, bem magro e pálido. Esse menino começou a olhar para um lado, o outro lado, e quando ele viu que não tinha ninguém, ele se escorregou assim para fora do esconderijo dele. Ai, esse menino, ele precisava dar uma respirada. Encheu o pulmão dele, finalmente, de oxigênio, de ar um pouco mais puro. Ele andou alguns minutos sobre a proa do barco, tudo em silêncio, e voltou de novo para o lugar dele, esconderijo dele. Esse menino se chamava Yakov, e ele estava escondido debaixo de todas essas pilhas de barris e caixas mofadas, cheirando já ruim, molhadas. Ele estava triste, sozinho. Ele nem sabia para onde ele está indo. Alguns dias antes, a família dele decidiu escapar da Espanha por causa da Inquisição. No caminho, comerciantes de escravo sequestraram a família dele e levou todos os familiares dele como sequestrados para vender como escravo. Com milagres, Nissim, Yaakov pelo menos conseguiu escapar. E no meio da fuga dele, ele conseguiu se infiltrar dentro do barco Lice, que estava fazendo o caminho dele pelo Mar Mediterrâneo, desde Lisboa, no Portugal, para Fez. Fez era no norte da África. Logo que ele subiu no barco, ele começou a procurar um lugar para se esconder, e ele não achou um melhor esconderijo do que no meio daqueles barris que cheiravam ruins, mofados. Ai, alguns dias depois teve uma grande tempestade, chuvas muito forte, muito frio, e o navio balançava de um lado para o outro. Jacob acabou ficando doente com a doença do mar. Ele pegou um enjoo muito, muito, muito forte. Ele estava com uma Mahalat Yam, muito enjoo. A febre dele subiu, a temperatura subiu, e ele não parava de vomitar. Até o pouquinho de água e comida que ele tinha, que ele conseguiu, né, lá na feira de Lisboa, já estava praticamente terminado. Ele queria sair um pouco para respirar um pouco de ar puro, mas ele sabia que se descobrirem eles, as outras pessoas que estavam no barco jogariam ele no meio do mar, no meio do mar Mediterrâneo. Ele morreria afogado ou devorado por um tubarão. Então, por isso ele preferiu ficar escondido. E só à noite, quando estava todo mundo dormindo, ele saía para mexer um pouco os ossos congelados dele. Ah, Jacob começou a pensar, quase desistindo: será que eu vou morrer aqui jogado num barco, depois que eu sobrevivi até agora? Ou talvez eu vou acabar morrendo de fome e de sede? Eu não sei. Eu acho que vale a pena eu me colocar em perigo e procurar um pouco de água e comida. Do jeito que eu tô, eu vou acabar morrendo, e eu não quero morrer. Yakov pensou com muito medo. Não tem opção, não tem opção, decidiu Yakov. Eu vou agora pegar coragem, vou sair do meu esconderijo. E se não, meu final é certo. Eu vou tentar. Quem sabe, vou bater em alguma porta. Quem sabe se eu caio na mão de alguém, um pouquinho bonzinho que vai aceitar me dar um pouco de água. Yakov passou a língua pelos lábios que já estavam secos. Ele estava procurando alguma gota de água, alguma coisa para beber. E antes dele sair do esconderijo dele, ele fez um grande pérego de Teilim. Grande não, mas um pérego de Teilim extremamente importante. Shira ma'alot mimamakim. Hashem, eu estou te falando, mimamakim, lá de baixo, do mais profundo, ele está no meio do mar. Hashem, shima bekoli, Hashem, escuta. Por favor, Hashem, eu sei que as chances de eu ser pego são muito grandes, mas você é Kol Yachol, você consegue tudo. Por favor, me ajuda no meu caminho para eu achar pessoas corretas, pessoas boas, que vão me dar um pouco de comida, um pouco de água. Ele não pensava mais do que isso. Ele terminou esse pérego de Teilim. E agora ele acalmou um pouco. Agora eu estou nas mãos de Borei Olam, de Hashem, que Hashem quer o meu bem. Então eu preciso confiar que vai dar tudo certo. Quando escureceu, Yaakov tirou os sapatos. Ele tirou as sacolas que estavam jogadas em cima dele e começou a olhar pelo caminho. Realmente, os corredores estavam vazios, não tinha ninguém, estava um silêncio absoluto. Ele começou a se espreguiçar um pouco, esticar os braços e as pernas, e rápido ele foi nos degraus que levam aonde ficavam os quartos. Quando ele chegou no andar mais de baixo, ele viu um corredor muito grande e muitas portas. Ai, como eu vou saber quem são as pessoas, se são boas ou ruins, que estão atrás da porta? Ele se perguntava com medo. Mas logo depois, ele se fortificou e falou: Hashem, que me cuidou até agora, vai me cuidar aqui em diante também. Ele chegou perto de uma porta e decidiu colocar o olho no buraquinho. E de repente, a porta abriu. O senhor que abriu a porta deu um pulo para trás, assustado, que viu um menino apoiado na porta dele. Esse senhor se chamava Don Carlos. Ele também se assustou muito. E de repente, o olhar dos dois se cruzaram. Jacob olha para dentro e ele vê que tem uma vela acesa dentro da cabine de Don Carlos. Ele olhou emocionado, não pode ser, não é uma vela, e nem duas, e nem três. São oito velas e mais uma nona vela posta diferente, mais alto que todas. Hoje é Hanukkah! Yaakov começou a chorar emocionado e explicou para o Dom Carlos, que estava emocionado: eu também sou Yehudi. Dom Carlos escutou isso e falou: vem, 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 rápido, entra aqui. Ele colocou ele dentro da cabine dele. E ele sentou ele junto com a esposa dele, com o filho dele, Yosef. Yaakov começou a contar tudo que ele passou todos esses anos e meses. E começaram a olhar para ele com muita piedade. Deram para ele um pedaço de um pão, um copo de água. E começaram a dar para ele um pouco de comer. Esquentar um pouco ele com cobertores. Enquanto ele comia, eles contaram, Dom Carlos também contou, que eles também são anussim, eles também são pessoas que precisaram fugir da Espanha e se converteram forçadamente, que os goyim obrigaram a gente. E ele falou: escuta uma coisa, eu gostaria que você se juntasse à minha família e vire o irmão do Yosef. E sabe o que a gente vai fazer? Eu vou contar para todo mundo que logo que a gente chegou no mar, você ficou doente com essa mahalat yam, você pegou esse enjoo. E por isso que você não saiu do quarto e ninguém te viu. Mas você já estava aqui desde o começo. Mas agora que você já está melhor, você já pode andar tranquilamente. Yaakov olhou assustado para a nova família dele. Uau, 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 uau! Em um minuto mudou toda a situação dele, de uma criança abandonada sozinha. Ele não tinha palavras para agradecer a Hashem e agradeceu o Dom Carlos e a família. Uai! Ele deu um beijo na mão do Dom Carlos e tentou dar a mão e agradecer pelo novo pai que ele acabou de ganhar. Quando chegou o barco em Fez, Yaakov parou na praia, levantou os olhos para os céus e, com lágrimas de emoção, ele fez uma tefilá para Hashem e falou: Ilu fino mare shirah hayam. Se minha boca estava cheia de agradecimento, como os mares. Eu não consigo suficientemente te agradecer, Hashem, que você escutou minha tefilá, que você me salvou, que você me apoiou em momentos tão difíceis, e você até me deu uma família nova. Eu sei que eu nunca vou conseguir te devolver, Hashem, por tudo que você me deu, mas eu te prometo que eu vou te servir, e eu vou agradecer, e eu vou ser um Yehudi Ne'eman, mas principalmente pelo Nes Hanukkah pessoal que eu tive, e pelas velas de Hanukkah que trouxeram minha salvação. Eu vou tentar na minha vida ser igual uma vela de Hanukkah, uma vela que ilumina no meio dessa escuridão. E todo lugar que eu ver que falta a Torá, eu vou tentar colocar mais Torá e mais mitzvot. Yaakov secou uma lágrima, ou algumas lágrimas, que estavam caindo pela sua bochecha de tanta emoção, e deu um passo para frente para a nova vida. Hanukkah Sameach, crianças! Aqui estamos com mais uma Sesheh Hayah, o último desse Hanukkah.